pessoas racializadas, ou seja, é uma maneira de sinalizar que não acreditamos que existam raças humanas, mas existem pessoas que têm sido historicamente discriminadas por lhes ser atribuída uma raça e, portanto, serem, desse ponto de vista, racializadas. Não é o termo, estilisticamente, não é dos mais elegantes e não é fácil de inserir aqui. Por razão de etnia, eu sei que estou a adiantar aqui debate, já comentando, mas assim, escuso de intervir outra vez, sobre as propostas de outros partidos que não o nosso, etnia é ainda uma coisa diferente de raça. Portanto, tem uma definição que é mais do ponto de vista histórico ou cultural e que não tem a ver com esta questão da racialização. Não sendo fácil de resolver este problema bicudo, a verdade é que há muita gente que é discriminada, é, aliás, uma das principais razões de discriminação no nosso país tem a ver precisamente com esta racialização. E, portanto, ela tem que estar sinalizada de alguma forma aqui e estamos disponíveis para trabalhar para encontrar a melhor formulação, se possível que encontremos uma que sinalize que nós também só acreditamos que há uma única raça, que é a raça humana, e que esta realidade, que tem uma expressão mais fenotípica, mas que é irrelevante do ponto de vista genético, tem que estar de alguma forma aqui presente no artigo 13º. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Rui Tavares. Perguntava se algum dos partidos que não apresentou uma proposta pretende fazer uma intervenção. Sra. Deputada Mónica Quintela, PSD, muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O artigo 13, o nosso artigo 13 da Constituição, recorda-me de imediato uma grande mulher que foi a mãe dos direitos humanos, Eleanor Roosevelt, e que se calhar é por causa dela que no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos, dos Direitos Humanos temos: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Recordo que a primeira formulação era: todos os homens nascem livres e devem ser fraternos. Eleanor Roosevelt deixou-nos esta declaração: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos faz parte, em anexo, e informa não só todo o constitucionalismo moderno, como a nossa Constituição da República. Posto isto, o artigo 1º da nossa Constituição refere claramente a dignidade da pessoa humana enquanto valor fundamental, estribando nele todos os direitos, liberdades e garantias e todos os postulados que estão vertidos na Constituição. São apresentadas aqui algumas propostas. Eu acompanho as dúvidas da Sra. Isabel Moreira, da Sra. Deputada Isabel Moreira, relativamente à questão de se deve referir etnia, se deve referir raça. Recordo-me dos vários movimentos como o Black Lives Matter e da própria cultura woke, portanto, e que muitas vezes lhe está associada, e também da expressão racismo, porque o racismo existe. Se não há raças, não há racismo. E não estou a falar de raças, porque o conceito de raça em sentido biológico não existe, de resto o conceito de raça ou de etnia são conceitos sociológicos, e sabendo a conotação extraordinariamente pejorativa do termo raça, designadamente faz-nos logo lembrar uma das bandeiras do Estado nazi, que era a superioridade da raça ariana, portanto que era uma coisa absolutamente, e é uma coisa absolutamente abominável. Ninguém pode ser discriminado em função das suas características físicas e, de resto, isso não é isso que distingue a humanidade, mas vejo que quer o Bloco de Esquerda, quer o PAN introduzem a expressão género, o PS e o LIVRE identidade de género, o PS substitui etnia por raça e estamos disponíveis para discutir, porque temos dúvidas, porque efetivamente é um conceito, é uma discussão doutrinária que se está a fazer. Tememos que erradicar pura e simplesmente a expressão raça, que possa deixar alguns aspectos desprotegidos. O Bloco de Esquerda tem uma expressão interessante, que é: pertence a étnico-racional. Étnico-racial, portanto, faz aqui vai buscar os dois conceitos. Tenho muitas dúvidas relativamente às... Temos muitas dúvidas relativamente à inclusão da deficiência e do Estado de Saúde e pedia para o Bloco de Esquerda esclarecer melhor o que é que quer dizer com a questão do Estado de Saúde e de deficiência no meio deste catálogo em que já está a proibição de qualquer tipo de discriminação, assim como também o LIVRE, também põe aqui a deficiência ou a incapacidade, sabendo que todas elas já estão, todas estas categorias que querem aqui incluir, estão já, do nosso ponto de vista, estão previstas, portanto parecem-nos redundantes, porque efetivamente está proibida, é proibido pela nossa Constituição, porque está consagrado no princípio da igualdade, qualquer tipo de discriminação. E, portanto, tínhamos estas dúvidas. Também referir que não só o artigo 16, número 1, que tem uma cláusula aberta relativamente aos direitos, que diz que os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros constantes das leis e das regras aplicáveis do direito internacional, bem como temos uma pedra angular no artigo 26, número 1, que se refere aos outros direitos pessoais, enquanto expressão direta do postulado básico da dignidade da pessoa humana, portanto, que está consagrado no artigo 1º. Portanto, é uma pedra aqui angular da demarcação dos limites dos direitos fundamentais. Em sede de legislação ordinária, queria deixar também para reflexão, a Lei 93/2017, portanto, que se pronunciassem os senhores proponentes sobre isto, a Lei 93/2007, 23/2008, que estabelece o regime jurídico de prevenção da proibição e do combate à discriminação em razão de origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem, e a Lei 38/2018, de 7 de agosto, que é o direito à autodeterminação da identidade de género e à expressão de género e à proteção das características sexuais de cada pessoa. Portanto, tem que prever expressamente o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, que já está também no artigo 26, número 1. Portanto, posto isto, parece-nos que, com exceção da questão do género, que todas as propostas que as demais forças políticas fazem são redundantes, uma vez que já estão contempladas atualmente no catálogo da abrangência do princípio da igualdade. Muito obrigada.
A senhora deputada Mónica Quintela, a senhora deputada do Chega, Rui Paulo de Sousa, faz favor.
Sr. Presidente, obrigado. Relativamente a este artigo, 13º, o Chega não apresentou nenhuma proposta, pois achamos que essencialmente é mais um problema da aplicação, no fundo, do artigo por parte, seja dos tribunais, seja da administração pública, do que propriamente da norma em si. Por isso consideramos que não mereceria realmente nenhuma alteração. De toda a maneira, poderemos considerar aqui algumas das propostas efetuadas pelos outros partidos, com exceção de uma única que nunca concordaremos, que é a introdução da identidade de género. As outras, eventualmente, poderemos acompanhar algumas. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Rui Paulo de Sousa. Tenho também a sinalização de que o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, pretende intervir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao artigo 13º, que descreve o princípio da igualdade, é um excelente exemplo de como as tutelas constitucionais abstratas, sejam de princípios, de valores ou de outros bens jurídicos, têm muito mais força do que a descrição exaustiva, porque quando se acrescenta o número 2, eu penso que o deputado Rui Tavares estava a ir um pouco por aqui, e subscrevendo em boa parte a teoria das categorias suspeitas que a deputada Isabel Moreira também trouxe aqui, ao introduzir o ponto número 2, que pretende ser uma listagem exaustiva das características que não devem dar origem à discriminação, e nos termos do número 2, discriminação está descrita concretamente como sendo a ausência de privilégio ou benefício ou de prejuízo e não privação de qualquer direito ou isenção de qualquer dever, portanto é esta a definição constitucional de discriminação, ao descrever-se de acordo com estas características, sem um designadamente, sem um entre outros, sem um nomeadamente, é uma descrição exaustiva. E mesmo adotando e seguindo a lógica das categorias suspeitas, e se pensarmos o que é que se passa na sociedade portuguesa ou na sociedade europeia como um todo, em situações que dão origem não só a prejuízo e a discriminação no sentido negativo, mas a discriminação no sentido positivo, há outras coisas que, se levar a sério esta discussão exaustiva, faria questão de estar aqui. Por exemplo, filiação partidária, que acho que é um assunto sério. As pessoas não devem ser beneficiadas por via da sua filiação partidária. Portanto, leva-nos a um ponto... Ou prejudicadas, também acontece. Portanto, leva-nos a um ponto onde, da maneira como está formulada, voltaríamos ao tal problema, por redução ao absurdo, de ter que listar aqui mais algumas dúzias de situações que não devem, não podem, nos tempos constitucionais, dar origem à discriminação. E, portanto, a conclusão é que, se estivéssemos só com o número 1, estaríamos mais protegidos do que quando tentamos listar tudo exaustivamente. Mas não quero fazer aqui também um argumento puramente sofista e, portanto, daquilo que nos é proposto pelos vários partidos, pelos quatro partidos que apresentaram alterações a este artigo, penso que, apesar de tudo, o que mais equilibrado é o que é apresentado pelo Partido Socialista, que acho que caldeia bem estas duas necessidades de proteger algumas características que têm sido mais tipicamente objeto de discriminação, penso que a proposta do Partido Socialista é mais equilibrada. Tenho uma dúvida que talvez os partidos que propuseram, que é, no caso, o PAN e o LIVRE, que é a questão da idade como fator de discriminação, que, dito assim, parece óbvio que não pode ser fator de discriminação, mas a lei já discrimina muitas, muitas vezes em função da idade. Às vezes positivamente, bem, normalmente positivamente, mas já discrimina muitas vezes. Portanto, até que ponto a inclusão da idade aqui, que eu percebo a lógica, mas talvez seja, do ponto de vista técnico, errado de o fazer desta maneira, porque já temos muitos benefícios e temos ausência de direitos, por menores até várias idades, e fazemos isso com frequência e com uma certa lógica. Portanto, não sei se, do ponto de vista técnico ou constitucional, é o melhor sítio para ter essa proteção. Portanto, de uma forma geral, é mais um daqueles casos onde, se tentarmos descrever todas as situações que não devem dar origem à discriminação, provavelmente estamos sempre a esquecer de algumas e isso enfraquece aquelas que aqui estão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Sra. Deputada do Partido Comunista Português, deputada Alma Rivera, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A leitura conjugada do número 1 e do número 2 do artigo 13 permite-nos perceber que esta não tem que ser uma leitura taxativa ou restritiva daqueles que são os fatores de discriminação que existem e que devem ser contrariados. De facto, até do ponto de vista da doutrina, isso não tem sido o entendimento. Aliás, utilizando aquela ideia do chapéu, dos chapéus de chuva, do chapéu grande e dos vários chapéus de chuva, a verdade é que fica sempre aquela dúvida até onde é que alguém ficou excluído dessa listagem e ficou desprotegido. Todavia, é de facto uma matéria de opção, não é? E não é pelo facto de ficarem determinados fatores omissos do artigo que passam a deixar de ser motivos de discriminação que não têm atenção constitucional, exatamente porque uma leitura integrada deste artigo nos permite chegar a essa conclusão. É uma escolha que se vai fazendo. Por exemplo, quando se introduziu a orientação sexual, foi uma proposta do Partido Ecologista aos Verdes, foi porque se entendeu que havia essa necessidade de introduzir esse fator de discriminação nessa listagem, nesse elencar. Nós simpatizamos, por exemplo, com esta ideia de eliminar a referência à raça, porque isso não vai ao encontro de tudo, a raça há só uma, ou uma nem mais nenhuma, e nós também nos revemos nisso. Julgamos também que é preciso encontrar depois uma formulação, tanto nesta questão como na questão do género, que seja o mais consensual e que nós possamos também trabalhar do ponto de vista dos aspectos de pormenor e das nomenclaturas que se adotam, uma melhor solução, e era esta a nossa posição.
Obrigada, Sra. Deputada Alma Rivera, e passava novamente ao Partido Socialista, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente sobre as restantes propostas, queria começar por relembrar o seguinte. O artigo 13º consagra um princípio, o princípio da igualdade, e, portanto, discriminações arbitrárias, evidentemente, são inconstitucionais. E depois temos as categorias suspeitas no número 2, que correspondem a uma espécie de sinalização. É como se fosse um alerta que nos é dado de uma forma muito visível no número 2 do artigo. Do artigo.